Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Com tributo único, Comissão da Reforma Tributária aprova relatório final. CPI da pandemia. Ex-secretário de Comunicação confirma demora para a vacina da Pfizer, mas poupa Bolsonaro e Pazuello. Senado tem os 100 primeiros dias do ano com recorde de produtividade. Boa noite. Mais um passo foi dado rumo a mudanças na tributação do país. A Comissão Mista da Reforma Tributária aprovou hoje o relatório final, que agora será analisado em comissões e no plenário da Câmara e do Senado. A novidade é a criação do imposto IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir tributos como o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. A repórter Raquel Teixeira traz mais informações.
O relatório final da Comissão Mista da Reforma Tributária sugere a criação do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, para substituir tributos como PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Outro foco do documento é a progressividade na tributação de bens móveis e imóveis, conforme os valores desses produtos. O presidente da comissão, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, explicou que o objetivo é beneficiar a população mais pobre.
A gente só vai conseguir efetivamente beneficiar os mais pobres se a gente fizer um novo sistema tributário, porque o atual ele é muito perverso, injusto e desigual e só promove as desigualdades regionais, além das injustiças sociais.
Mais de 40 especialistas de diversos setores da sociedade civil, da indústria, do serviço e do comércio e também dos governos estaduais e federal foram ouvidos sobre o tema em 11 audiências públicas.
O plenário aprovou hoje a diminuição do tempo de pena pela frequência em cursos de desenvolvimento pessoal. Os cursos serão voltados para a garantia de promoção de direitos humanos, direitos da mulher, proteção à infância, aos idosos e das pessoas com deficiência. A reportagem é de Regina Pinheiro.
De autoria do senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, o projeto inclui na possibilidade de remissão da pena a frequência em cursos de desenvolvimento pessoal que contribuam para a ressocialização. Dessa forma, o condenado terá a redução de um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas no mínimo em 3 dias. Em seu relatório, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que a temática dos cursos, devidamente certificados, tenha como foco a prevenção da reincidência específica no crime praticado. Para Paulo Paim, o ensino não formal também é importante para a ressocialização.
É preciso combater a compreensão de que a educação está apenas no ensino formal. Os especialistas da pedagogia reconhecem o ensino não formal como parte importante do aprendizado. Ouso dizer, na educação de adultos privados, de liberdade possui ainda maior expressão.
A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
Em depoimento hoje na CPI da pandemia, o ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro não confirmou as declarações em que responsabilizou o ex-ministro da Saúde pela demora na compra de vacinas. Apesar dos apelos de diversos senadores, o presidente da comissão recusou o pedido de prisão de Van Garten. A repórter Érica Christian traz mais informações.
Após 2 horas de depoimento, o presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, suspendeu a sessão pelas contradições do ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Van Garten. Em entrevista recente à revista Veja, ele acusou o ex-ministro Eduardo Pazuello de incompetência pela não compra das vacinas da Pfizer no ano passado e revelou ter iniciado uma negociação com o laboratório norte-americano. Na CPI, Fábio Van Garten relatou 3 encontros com representantes da Pfizer sem a anuência do presidente Bolsonaro e diz que o laboratório ofereceu 500 mil doses e não 70 milhões, como declarou a revista. Fábio Van Garten confirmou, no entanto, que Bolsonaro e outras autoridades demoraram mais de 2 meses para responder à Pfizer e que entrou na negociação para garantir a maior quantidade de vacinas num tempo curto. Também na CPI, Fábio Van Garten recuou ao afirmar afirmar que não tem documentos dessas tratativas. Apoiado por outros senadores, o relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, pediu a prisão do ex-secretário por mentir à CPI.
Se este depoente sair daqui ileso diante das mentiras, vamos escancarar uma porta que depois vamos ter muita dificuldade para fechar. E na medida em que a gente não toma decisões diante do flagrante evidente, é óbvio que isso vai enfraquecendo a comissão.
Mas o presidente da CPI, Omar Aziz, negou o pedido de prisão.
Eu não sou carcereiro de ninguém. Eu sou um democrata, se ele mentiu, nós temos no relatório como pedir o indiciamento dele, mandar para o Ministério Público para ele ser preso, mas não por mim, mas depois que ele foi julgado. E aqui não é o tribunal de julgamento.
Ainda na CPI, Fábio Van Garten negou ingerências de Bolsonaro nas 11 campanhas da pandemia e recusas do presidente da República para a compra de vacinas, desde que liberadas pela Anvisa. O ex-secretário não confirmou a existência de um aconselhamento paralelo.
E o Senado aprovou a agilidade na criação de fundos filantrópicos emergenciais. Pelo texto, será possível doar diretamente bens e dinheiro para atender vítimas de calamidades públicas e crises sanitárias, por exemplo. Repórter Roberto Fragoso.
O projeto do senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, facilita a criação de fundos filantrópicos que poderão apoiar qualquer pessoa ou empresa que passe por dificuldade em um cenário excepcional. A proposta originalmente permitia a dedução das doações aos fundos dentro do limite de 6% que já é permitido para atividades culturais, audiovisuais e fundos de proteção à criança e ao idoso. No entanto, o governo pediu que não fossem criadas novas renúncias fiscais, como explicou o relator Lucas Barreto, do PSD do Amapá.
Incorporamos aperfeiçoamentos para deixar claro que não haverá criação de novos incentivos fiscais. E os fundos filantrópicos emergenciais poderão captar recursos com os incentivos fiscais previstos na legislação atual.
Os fundos contarão, no entanto, com tratamento tributário diferenciado, como entidade sem fins lucrativos. Serão criadas regras de transparência no recebimento das doações e a aplicação dos recursos, nos contratos firmados e no respeito das instituições à legislação ambiental e trabalhista. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
O ritmo acelerado de votações no Senado contribuiu para o combate à pandemia. A instituição pública teve os 100 primeiros dias do ano mais produtivos desde 1995. Segundo o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, o Senado tem aprovado e é autor de projetos importantes para o desenvolvimento social, saúde e economia do país. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Senado acaba de superar a produtividade dos últimos 26 anos, segundo a Secretaria-Geral da Mesa. Nos 100 primeiros deste ano, os senadores votaram 107 matérias. Destas, 48 são projetos de lei, 16 são medidas provisórias e 3 propostas de emenda à Constituição. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acelerar o ritmo de votação é fundamental para o enfrentamento ao coronavírus.
Projetos muito importantes, editados, idealizados, iniciados no Senado Federal e contribuem muito decisivamente para esse trinômio fundamental que é a saúde pública, o desenvolvimento social e o crescimento econômico do Brasil.
Além da autonomia do Banco Central, aprovada em novembro do ano passado, Pacheco destacou as ações adotadas pelo Senado para auxiliar no combate à pandemia.
Justiça seja feita, o Senado Federal tem contribuído muito fortemente para o enfrentamento à pandemia. Quando editou a lei das vacinas, que permitiu a aquisição das vacinas da Pfizer e da Janssen, quando aprovou a PEC emergencial, que viabilizou o auxílio emergencial no Brasil, e este grande programa de assistência e de apoio às pequenas e microempresas no Brasil, o PRONAMP.
O projeto que torna permanente o Programa de Apoio a Pequenas e Médias Empresas, o PRONAMP, foi aprovado nesta terça-feira e enviado à sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.